Cidade confinada, liberdade sitiada, julho de 2013. Queridos amigos, não estou mais surpreso com a invasão do governo federal dos Estados Unidos, as liberdades pessoais e a Constituição. A Constituição americana é senão uma sombra daquilo que já foi. Passo a passo está sendo ela desmantelada, até que finalmente chegue ao ponto de não possuir mais poder para impedir restrições à liberdade religiosa. Quando chegar a esse ponto, haverá uma lei dominical. Jesus restringe o ímpio por meio do Espírito Santo, e a Constituição dos Estados Unidos ainda restringe aqueles que estão buscando colocar o mundo inteiro sob um novo império globalista. Mas à medida que líderes da nação viram as costas à lei de Deus e se aproximam de Roma, também viram as costas à Carta de Direitos da Constituição. Como eu disse antes, não é que leis dominicais estejam sendo ativamente propostas neste período na América, pelo menos não publicamente, embora haja tentativas abertas de propagar leis dominicais na Europa. Mas a liberdade religiosa é como um cubo de uma roda. Os raios que unem o cubo ao ar exterior são como as liberdades pessoais definidas na Carta de Direitos. O aro representa as leis do país que estão de acordo com a Carta de Direitos. Se você remover os raios um por um, a roda finalmente quebra e você tem que andar sobre um cubo. O governo não abordará a questão da liberdade religiosa até que todas as outras liberdades tenham sido removidas ou destituídas de seu poder defensor. Não estou dizendo que não haja ataques locais em algumas formas de liberdade religiosa, tais como leis regionais restringindo reuniões de estudo da Bíblia nos lares. Estas coisas acontecem. Mas estou me referindo a uma tentativa nacional de restringir ou exigir adoração religiosa. Uma vez que os direitos que defendem a liberdade religiosa são removidos, então pode haver um ataque direto à joia da coroa da liberdade. Enquanto isso, há um constante desgaste de uma variedade de liberdades pessoais. Isto está sendo feito em nome do combate ao terrorismo, que gradualmente leva a população a aceitar passivamente poderes ditatoriais em nome da segurança. O medo é uma ferramenta muito útil nas mãos dos oficiais de governos ambiciosos de assumir mais poder e controle sobre a vida dos cidadãos. Mas não é apenas a Constituição dos Estados Unidos que está sob ataque. A Constituição americana tem sido um baluarte contra a tirania em outras nações, como também exerce influência para que elas adotem princípios similares em suas próprias constituições. Mas para onde vão os Estados Unidos, muitas outras nações o seguem. Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, nações da Europa, Canadá e outras copiam ou simulam, até certo ponto, mudanças de lei e práticas dos Estados Unidos. Possivelmente não a princípio, mas com o tempo, elas colaborarão e copiarão o que os Estados Unidos têm feito de seu próprio jeito. Mas antes de avançarmos mais, curvemos nossas frontes para pedir ao nosso Pai Celestial pela sua presença e espírito ao estudarmos hoje. Nosso Pai Celestial, ao considerarmos um importante sinal profético dos dias modernos, a destruição da Constituição dos Estados Unidos, pedimos que nos abençoes com a Tua presença. Por favor, envia Teu Santo Espírito para iluminar-nos e encorajar-nos ao considerarmos os tempos nos quais vivemos e as mudanças que ocorrem para trazer o fim de todas as coisas terrenas, dando início à nova terra. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar para a história americana em 1773 e 1774. Residentes de Boston, da colônia de Massachusetts Bay, estavam cansados de não possuir praticamente controle nenhum sobre o próprio destino. Sentiam que o rei Jorge e o parlamento britânico estavam explorando as colônias além dos limites. Assuntos relacionados à importação de chá tornaram-se o ponto crítico que resultou na festa do chá de Boston em 16 de dezembro de 1773, a qual foi um protesto contra o poder ditatorial da coroa sobre as colônias americanas. Naquela noite, alguns colonos vestidos de índios Mohawk atacaram de surpresa 3 navios de chá no porto e despejaram 342 cestos de chá na água. Os habitantes de Boston não estavam nem um pouco felizes com o governo britânico, constantemente impondo impostos sobre eles, sem seu consentimento e sem sua representação. Afinal de contas, eram cidadãos britânicos e julgavam ter algum direito sobre o próprio destino. Além do mais, aqueles impostos estavam sendo usados para financiar as tropas britânicas regulares, que estavam posicionadas em Boston, para sua suposta segurança militar. Os colonos acreditavam que tinham apoiado as tropas o suficiente através de seu governo local e que os impostos cobrados sobre o chá eram desnecessários. Mas estes também representavam simbolicamente o controle excessivo da coroa sobre a colônia. O famoso Benjamin Franklin apareceu no parlamento britânico para defender seus direitos. Ele lembrou ao parlamento que a cobrança de impostos sem representação era ilegal. Mas o parlamento emitiu uma lei, chamada de Lei do Governo de Massachusetts, em 1774, a qual dava término ao governo local em Boston e estabelecia o controle sob uma ditadura militar. Lembre-se que os colonos americanos tinham deixado o Velho Mundo para não terem que viver sob uma ordem ditatorial. Queriam liberdade acima de qualquer coisa, e a maioria deles queria liberdade religiosa mais do que qualquer outra liberdade, pelo menos para eles. Estes eram puritanos que tinham experimentado perseguição por sua fé na Grã-Bretanha. Agora, na véspera da Guerra Revolucionária Americana, eles estavam muito infelizes com a forma pela qual a boa e velha Inglaterra estava agindo para com eles. Os colonos de Boston protestaram com tanta veemência que os oficiais do governo britânico local foram pressionados a demitir-se e encontrar refúgio onde as tropas britânicas podiam protegê-los. Com o tempo, as coisas chegaram ao seu ápice em 18 e 19 de abril de 1775. No dia 18 de abril, o tenente-general Thomas Gake, que comandava 4 regimentos de tropas britânicas em Boston, conhecidos como soldados de linha, cerca de 4 mil homens, decidiu enviar 700 deles para Concord no dia seguinte, para desarmar os colonos e confiscar suas armas e munição, na tentativa de impedir uma revolta armada. O comandante britânico não queria perder o controle dos colonos. Desarmá-los seria a melhor forma de mantê-los sob o seu poder. Durante a noite de 18 de abril, o famoso Paul Revere soube do plano do tenente-general. Ele, juntamente com outros colonos da milícia, mediante prévio acordo, cavalgaram pelas cidades e vilarejos ao redor de Boston para alertar os Minute Men, como eram chamados, de que os britânicos estariam saindo de Boston em direção a Concord no dia seguinte. O termo Minute Men refere-se aos membros da milícia de alta agilidade e rapidez, os quais podiam reagir a ameaças de guerra de imediato. Na manhã de 19 de abril, as tropas britânicas, a caminho de Concord, entraram em Lexington e encontraram 77 daqueles Minute Men esperando por eles. Tiros foram disparados e vários Minute Men foram mortos. Estes foram os primeiros tiros da Guerra da Independência Americana, comumente conhecida como Guerra Revolucionária Americana. Mais tarde, em Concorde, mais de 500 Minutemen afugentaram aquelas mesmas tropas britânicas. Conforme os soldados de linha britânicos retiravam-se para Boston, Minutemen escondidos ao longo das estradas os atacavam e infligiam-lhes grandes perdas. 19 de abril de 1775 marca o início da liberdade dos Estados Unidos e o começo do fim do Império Britânico como superpoder dominante global. Estas duas batalhas, de Lexington e Concorde, foram o começo de uma nova nação com um governo constitucional em vez de uma monarquia. Aquela Constituição, com sua Carta de Direitos, tornou-se um modelo para muitas nações, incluindo muitas da comunidade britânica. Ela apresentava a liberdade religiosa como seu primeiro direito, apoiado e defendido por muitas outras liberdades, que a tem protegido por mais de 200 anos. Agora, 238 anos depois, daquele mesmo dia, em 19 de abril de 2013, e a menos de 11 quilômetros de Lexington, Massachusetts, onde aqueles patriotas começaram uma guerra e afastaram-se da Grã-Bretanha, aquelas liberdades foram esmagadas por outro poder que está determinado a destruir as próprias liberdades que a Constituição dos Estados Unidos proclama e as liberdades que esses patriotas morreram para alcançar. Os habitantes desta mesma cidade, ao invés de defender seus direitos, aclamaram aqueles que os violaram mais do que os britânicos jamais poderiam ter feito. Mas antes de nos aprofundarmos mais, devemos considerar esta declaração muito importante encontrada nas Escrituras. Apocalipse 13, 11 e 12 aponta muito claramente para o poder de uma segunda besta que se levantará nos últimos dias, referindo-se aos Estados Unidos, que forçarão a adoração à primeira besta, ou catolicismo romano. Estes dois poderes globais, embora muito diferentes, trabalharão juntos, como já o fazem, para, com o tempo, instituir a adoração global à religião de Roma. Eis o que estes versículos dizem sobre os Estados Unidos. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Em outras palavras, esta segunda besta, a princípio branda e gentil, passa a manifestar as características de Satanás. Isto também nos diz diretamente que os Estados Unidos se tornariam um agente do Vaticano, o qual também tem seu poder concedido pelo dragão. Lemos isto no versículo 2. Estes cooperam contra Cristo e sua santa lei, levando finalmente o mundo inteiro a adotar um gigantesco sistema de falsa adoração. Estes versículos descrevem, em umas poucas palavras enigmáticas, a profunda mudança que está atualmente ocorrendo na América. Os Estados Unidos, que têm sido campeões da liberdade, particularmente liberdade de consciência, se tornará a própria ameaça à liberdade, e como a primeira besta, assume o mesmo poder de perseguir os dissidentes religiosos. O versículo 12 nos diz que ele exerce todo o poder da primeira besta. Isto representa uma grande mudança de política para os Estados Unidos. Neste momento, os Estados Unidos, por meio de seu presidente, seu chefe do Departamento de Segurança Interna, seu Departamento de Justiça e outros, negam que irão alguma vez restringir a liberdade religiosa. Mas você já deveria saber que nunca se pode confiar no que líderes políticos realmente dizem. Eles muitas vezes querem dizer exatamente o oposto. Mas mesmo que eles realmente estejam dizendo o que querem dizer, mudarão suas políticas e pontos de vista quando as circunstâncias assim demandarem. Para que os Estados Unidos deem um passo de dominar a adoração religiosa, teria que haver uma completa inversão de sua política atual de reconhecimento daquele direito inalienável de plena liberdade religiosa para todos os seus cidadãos. A mudança de política virá, sem dúvida, de forma aparentemente inocente. Mas qualquer tentativa de regulamentar a religião não é, de modo algum, inocente. É o próprio instinto do papado e do próprio Satanás. Mas regulamentar a adoração ou exigir um certo tipo de adoração é exatamente o passo que a Bíblia prevê. E os Estados Unidos estarão à frente do movimento. A lei de adoração religiosa que Roma tem consistentemente promovido e continua defendendo é o princípio da observância do domingo como um dia de descanso e adoração. Gradualmente, imperceptivelmente, Roma está operando para colocar todas as nações sob o seu estandarte, em desacato à lei de Deus. Repare também que esta segunda besta, os Estados Unidos, assume uma responsabilidade internacional ou global para ajudar Roma a impor esta lei de adoração, pois o versículo 12 nos diz: "E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta." Esta lei não será aprovada somente nos Estados Unidos, embora seja ali que os aspectos de adoração desta lei sejam implementados primeiro. Refere-se a toda a terra. A América não poderia exigir algo de todos no mundo, a menos que obrigasse seus próprios cidadãos a obedecer tal lei. Então, a derradeira tirania religiosa começa nos Estados Unidos e se espalha a outras nações, até tornar-se uma lei dominical universal. Para que a segunda besta possa exercer esse tipo de poder, ou todo o poder da primeira besta, os Estados Unidos terão que obter poder ditatorial sobre seus cidadãos, remover seus direitos pessoais e liberdades e adotar um princípio religioso unindo a Igreja com o Estado. A infalível palavra de Deus declara que a América mudará e mudará dramaticamente. Apenas pense nisto por um minuto. Para que os Estados Unidos façam tudo isto, o que precisa acontecer? Teria que haver a completa abolição de sua Constituição e de sua peculiar Carta de Direitos. Isso tudo não pode ser feito de uma vez. O poder descrito aqui em Apocalipse não pode atacar a liberdade religiosa diretamente. Tem que trabalhar constantemente, persistentemente, sorrateiramente e gradualmente, minando os princípios da Constituição, até que o povo esteja disposto a aceitar um controle completo sobre suas vidas. Então, uma lei dominical, com punições econômicas e com a pena de morte, poderá ser imposta. Veja os versículos de 15 a 17. A maioria das pessoas não faz ideia e não suspeita dessas mudanças dramáticas na nação, e não pode prevê-las, pois não entende a profecia bíblica. Eis como será feito. O governo faz uma pressão um pouco exagerada contra a Constituição. Então faz um pequeno recuo, quando os defensores da liberdade protestam, mas não recua completamente. Então faz uma pressão contra a Constituição um pouco maior do que a anterior, e recua mais um pouco. É um ciclo sem fim, de crescentes intrusões que gradualmente enfraquecem os princípios da Constituição, até que o governo fique livre para ditar leis que removam a liberdade religiosa e substituam-na por tirania. Isto teria que ser alcançado distraindo a atenção dos cidadãos para longe da Constituição e fixando seus olhos em algo terrível e amedrontador. O medo do terrorismo é o veículo perfeito para lançar por terra a Constituição. O princípio é chegar ao ponto em que o povo dos Estados Unidos esteja com tanto medo de ser explodido nas ruas de suas cidades ou em um avião, que deixará o governo fazer o que quiser para, pelo menos, dar-lhe o sentimento de que está seguro. Eles basicamente se esquecem da Constituição. Benjamin Franklin fez uma declaração famosa: aqueles que são capazes de abrir mão da liberdade essencial para obter segurança por um pouco de tempo, não merecem nem liberdade nem segurança. Em outras palavras, a menos que o povo se negue a ter seus direitos e liberdades constitucionais retirados, irá perdê-los para nunca mais reavê-los. E isto satisfaz muito bem o Vaticano. Para que a primeira besta obtenha ascendência global e possa impor sua religião ao mundo inteiro, os Estados Unidos têm que perder sua Constituição. É a Constituição dos Estados Unidos que está contendo o poder papal. Para vencer isto, Roma tem que operar secretamente, por meio de seus vários agentes, incluindo jesuítas, para acarretar a escravidão de todo cidadão americano. Em um livro sobre os Estados Unidos chamado Nosso País, Josiah Strong faz a seguinte declaração no capítulo 5. A Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada é mais precioso ou mais fundamental. Papa Pio IX, em sua carta encíclica de 15 de agosto de 1854, disse: "As absurdas e errôneas doutrinas e delírios em defesa da liberdade de consciência são um erro muito pestilento, uma peste entre todas, que mais precisa ser temida em um Estado." O mesmo Papa, em sua encíclica de 8 de dezembro de 1864, condenou os que defendiam que liberdade de consciência e adoração é o direito pessoal de cada homem, o qual deve ser legalmente proclamado e afirmado em toda a sociedade devidamente constituída. E é uma liberdade absoluta, não devendo ser restringida por autoridade alguma, quer eclesiástica, quer civil, liberdade pela qual se possa, aberta e publicamente, manifestar e declarar quaisquer de suas ideias, seja por palavra, pela imprensa ou por qualquer outro meio. O Papa também condenou todos quantos sustentam a posição de que a Igreja não possa aplicar força. Esse Papa estava advogando absoluta tirania. Continuarei lendo Josiah Strong. O tom pacífico de Roma nos Estados Unidos não significa uma mudança de coração. Ela é tolerante quando não tem saída. Diz o bispo O'Connor: "A liberdade religiosa é meramente suportada até que o oposto possa ser colocado em execução, sem perigo ao mundo católico." O arcebispo de São Louis disse certa vez: "Heresia e incredulidade são crimes, e em países cristãos, como a Itália e a Espanha, por exemplo, onde todos do povo são católicos e onde a religião católica é uma parte essencial da lei do país, são punidos assim como outros crimes." Papas modernos têm continuado com estes princípios, embora estes não possam ser implementados fora da Igreja Católica atualmente. O Papa João Paulo II, em sua carta apostólica, Adito Edam Fidem, fez a seguinte declaração: "Quem quer que negue uma verdade na qual se tem que crer com fé divina e católica, ou que a ponha em dúvida, ou que totalmente repudie a fé cristã e não se retrate, após ter sido legitimamente advertido, deve ser punido como herege ou apóstata, com uma grande excomunhão." Além desses casos, quem quer que rejeite obstinadamente um ensinamento que o pontífice romano ou colégio episcopal, exercendo o autêntico magisterium, tem estabelecido como permanente, ou que declare errôneo o que foi condenado e não se retratar após ter sido legitimamente advertido, tem que ser punido com uma pena apropriada. Roma nunca muda, meus amigos. Ela está atualmente suportando a liberdade religiosa, a qual odeia profundamente, até que possa fazer uma mudança sem destruir o apoio da fé católica. Então Roma ama qualquer avanço que mine a liberdade. O republicanismo, uma forma representativa de governo constitucional do povo, pelo povo e para o povo, unido a uma forte mentalidade e economia protestantes, tornou-se a base dos princípios fundamentais dos Estados Unidos. Estas duas coisas, republicanismo e protestantismo, são o segredo de seu poder e prosperidade. E é isto que Roma espera e trabalha para destruir, pois sabe que se puder dar fim nestas liberdades dos Estados Unidos, poderá fazer isso mais facilmente em outras nações. É por isso que há um tamanho ódio da Constituição entre a liderança dos Estados Unidos, incluindo seus presidentes e altos representantes, juízes da Suprema Corte, acadêmicos, investidores e magnatas corporativos. O estranho é que muitos dos que apoiam a ascensão da tirania na América não desejariam, nem por um minuto, ter a religião de Roma sendo-lhes imposta. Mesmo assim, eles estão cooperando, talvez inconscientemente, com Roma, pois no momento isso os beneficia. Eles só não conseguem enxergar para onde tudo isso está indo. Há um fenômeno muito interessante que tenho reparado ao observar os Estados Unidos em ação durante as últimas 2 ou 3 décadas. Por um lado, a nação está se tornando cada vez mais secular e inclinada para a esquerda. Por outro, seus líderes estão se aproximando cada vez mais de Roma. Como isso é possível? Na verdade, Roma é uma organização esquerdista. É uma organização conservadora, mas esquerdista. Como pano de fundo a tudo isso está a natureza política de Roma. Não é a religião de Roma que deixa o povo fascinado nos países desenvolvidos. Muitos dos próprios católicos opõem-se aos ensinos de Roma. No entanto, os líderes das nações apreciam estar ligados a Roma por causa de seu poderio político. Quanto mais secular uma nação se torna, mais problemas com a segurança ela encontra, e resultará em uma reação mais conservadora. Consequentemente, quando houver uma crise grande o suficiente e o povo estiver com medo de uma massiva ameaça global, haverá aqueles que exigirão que a nação volte a Deus para que a prosperidade seja restaurada. Nesse momento, Roma pode intervir e se tornar o objeto de adoração para fazer com que o povo retorne a Deus. E quanto mais próximos os Estados Unidos estiverem de Roma, mais ela será capaz de influenciar suas leis e práticas. Agora vamos falar sobre o que aconteceu em Boston. Não há dúvida em minha mente de que os preparativos para o ocorrido em Boston tenham sido planejados e preparados há muito tempo. Não estou dizendo que os que fizeram esse planejamento e preparo tinham Boston especificamente em mente. Mas os princípios fundamentais foram desenvolvidos levando em conta circunstâncias semelhantes. Boston foi a oportunidade de impor uma tirania temporária e ajudar os cidadãos a se acostumarem com o que virá. A Maratona de Boston é a mais antiga do mundo, realizando corridas a cada ano consecutivo desde 1897, no que conhecemos como Dia do Patriota. Em 2013, ela reuniu mais de 23 mil corredores de 92 países, mais de 500 mil espectadores. Há mais de 500 maratonas por ano ao redor do mundo, mas a Maratona de Boston é uma das 6 maiores maratonas do mundo e uma das mais conhecidas. A Maratona de Boston é um mega evento. Ela estava sendo realizada em 15 de abril, em um lindo dia de primavera de temperatura amena. Um dia perfeito para percorrer os 40 quilômetros da corrida. Boston estava lotada de gente. O Dia do Patriota é uma comemoração pelas batalhas de Lexington e Concord e pelo papel dos colonos na queda da tirania britânica. Cerca de 2 horas após os vencedores cruzarem a linha de chegada, porém com milhares ainda a completar a corrida, 2 bombas colocadas dentro de panelas de pressão, as quais tinham sido posicionadas em áreas muito movimentadas, explodiram às 2h49 da tarde, matando 3 pessoas e ferindo 264, 14 das quais tiveram que sofrer amputação de membros. As bombas, compactadas com peças de metal, pregos, rolamentos e explosivos, explodiram próximas à linha de chegada, em um intervalo de 13 segundos e 190 metros de distância uma da outra. A horrível e sangrenta cena de caos foi de partir o coração conforme vítimas inocentes caíam ao serem atingidas pelos estilhaços. 3 dias depois, em 18 de abril, o FBI divulgou imagens de 2 suspeitos após examinar vídeos de câmeras de segurança. Eles eram irmãos chechenos que tinham imigrado do Daguestão, que é parte da Rússia, aos Estados Unidos, e a caça começou. Naquela noite, 18 de abril, os 2 violentos vilões, ambos caracterizados como extremistas muçulmanos, mataram um policial no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, roubaram um Mercedes utilitário, dinheiro da conta bancária do motorista em um caixa eletrônico e tentaram confrontar a polícia em um tiroteio violento de cerca de 200 a 300 balas, na qual usaram também granadas caseiras. Durante a disputa, 16 policiais ficaram feridos, um deles em estado crítico. As várias balas também atingiram muitas casas da área, deixando marcas nas paredes. Felizmente, nenhum espectador inocente ficou ferido. Ainda durante o tiroteio, Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, foi morto e seu irmão, Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, foi ferido, mas escapou de Mercedes. O dono do utilitário deixou seu celular no carro quando escapou dos raptores, e isto ajudou a polícia a rastrear o veículo até Watertown, um subúrbio de Boston. Então, em 19 de abril, 238 anos após o dia em que os colonos de Boston dedicaram a própria vida à liberdade, residentes da área metropolitana de Boston perceberam que eles mesmos, assim como praticamente a cidade inteira, estavam sitiados. A polícia e a Guarda Nacional tinham imposto um inédito confinamento total da cidade e de seu subúrbio após a morte do policial Dumit. A população foi orientada a procurar abrigo, o que era uma ordem para permanecerem dentro de suas casas. A polícia isolou uma área de 20 quadras de Watertown e instruiu residentes a não atenderem à porta, a menos que solicitados por um policial uniformizado. Toda a rede de transporte público foi suspensa. Comércio, bancos e escolas foram fechados, incluindo os campus da Universidade de Harvard e do MIT. Áreas públicas foram tomadas pela polícia como zonas de disponibilização. Escritórios públicos, câmaras municipais e tribunais foram fechados e serviços públicos cancelados. Ônibus e táxis foram retirados das ruas. Metrôs, bondes elétricos e trens foram paralisados. Eventos principais de ligas esportivas foram cancelados. A coleta de lixo foi cancelada para manter os caminhões fora das ruas. E até mesmo aos repórteres foi dito que não circulassem e que desligassem seus celulares. Residentes foram instruídos a ficar em suas casas para a própria segurança, pois pensava-se que o fugitivo estivesse armado, e também para que não viessem a atrapalhar a polícia. Do Dudley Square ao Porto Marítimo, de Cambridge a Kenmore Square, comércio fechado, ruas vazias, calçadas abandonadas, blocos inteiros de escritórios inabitados. Era como uma cidade fantasma. O governador de Massachusetts, Deval Patrick, disse: "Há uma grande perseguição em operação. Estamos pedindo à população para se posicionar em abrigo. O objetivo daquele grande confinamento regional era encontrar um único suspeito, um fugitivo de 19 anos. Eles não fizeram isso para encontrar o atirador de elite que em Washington DC aterrorizara durante muitos dias uma cidade inteira alguns anos atrás, matando e mutilando pessoas do porta-malas de um carro com um rifle e um silenciador. Mas agora os cidadãos estão prontos para um governo mais totalitário, pelo menos temporariamente. Era como se a região estivesse contida por lei marcial. Veículos armados, tanques, equipes da SWAT e da polícia com coletes à prova de balas e capacetes militares, carregando armamento pesado. Tudo isso fizeram com que a situação parecesse uma invasão militar, e um silêncio desconfortável e estranho pairava sobre a região. A polícia patrulhava ruas desertas em Boston, Waterton, Cambridge, Walton, Newton, Belmont e Brookline. Residentes assustados e intimidados agachavam-se dentro de suas casas, com medo de sair na medida em que os comboios de veículos, altamente armados, rondavam pelas ruas e helicópteros sobrevoavam a área. Oficiais de polícia e tropas da Guarda Nacional, em táticos uniformes militares, chegavam a cada hora, e atiradores de elite posicionavam-se em telhados e assumiam posições em jardins. O governador de Massachusetts encorajou os cidadãos a obedecerem às ordens policiais. Mantenham as portas trancadas e não abram, a menos que haja um oficial uniformizado do outro lado pedindo para entrar, disse ele. A polícia conduziu uma busca porta a porta inédita, sem mandado de busca, ordenando alguns residentes a saírem à rua com gritos de mãos ao alto, enquanto vasculhavam suas casas para encontrar o fugitivo. O evento todo foi muito assustador. A maioria das pessoas parecia não se importar, entretanto, que sua cidade estivesse confinada. Muitos nem mesmo perceberam que seus direitos constitucionais foram anulados naquele dia. Tinham medo que o suspeito ferisse mais pessoas. Estavam simplesmente felizes pelo suspeito do atentado estar sendo caçado. Mas um comentarista perspicaz disse: "O poder da polícia de confinar uma cidade é um poder autoritário e quase totalitário." Então ele acrescentou: "Temo que o povo aceite a abolição completa da liberdade devido à sua reação ao confinamento. Se não podemos olhar para a reação da polícia de forma crítica, não há, na verdade, nenhuma esperança para uma proteção ao menos moderada de nossas liberdades civis hoje. Respeito pelos direitos naturais de uma pessoa e sua propriedade é a base de qualquer sociedade civilizada. Quando o governo transgride este direito, mesmo temporariamente, torna-se claro a bons observadores que os cidadãos, na realidade, não mais possuem estes direitos. Aos olhos do governo, os cidadãos são de sua propriedade. Esta foi a primeira vez, desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que um ataque terrorista foi bem sucedido nos Estados Unidos. A demonstração de força foi o primeiro grande teste de campo da Força-Tarefa Interagência, criada logo após os ataques de 11 de setembro. Se dois criminosos podem parar uma cidade inteira com a ajuda da força policial do governo, então o terrorismo está, na verdade, vencendo, mesmo com os aplausos do povo quando o fugitivo foi preso. Waterton tornou-se o epicentro da busca. Quando a busca porta a porta não resultou em nada, a polícia suspendeu a ordem: permaneçam em casa, aproximadamente às 7 horas da noite, quando as pessoas começaram a sair de dentro de suas casas, pensando em tudo aquilo. De repente foram ouvidos tiros, e o povo novamente refugiou-se dentro de casa. Um residente fora da área de busca tinha saído para fumar e percebeu que a lona de seu barco estava se mexendo. Quando foi investigar, viu o que parecia ser uma pessoa encolhida e roupas ensanguentadas. O homem chamou a polícia. Após um helicóptero confirmar, por meio da imagem térmica, que uma pessoa estava escondida no barco, a polícia a confrontou. Eles abriram fogo e utilizaram granadas de gás lacrimogênio, com o propósito de desorientá-lo. Cerca de 2 horas depois, Pouco antes das 9 horas da noite, o ferido Tsarnaev foi preso. Houve comemoração nas ruas. O povo aplaudia com regozijo e alívio. Policiais alegraram-se com a prisão. Mais tarde, o povo de Waterton encheu as ruas, aplaudindo todos os carros de polícia e veículos armados em um desfile improvisado. Cantos de Estados Unidos, Estados Unidos, irromperam. Em Boston, o povo dançava nas ruas, fora do estádio Fenway Park. Estamos muito gratos por estarmos aqui neste momento. Gratos por sermos capazes de trazer justiça e um fechamento a este caso, disse numa coletiva de imprensa Timothy Alben, da polícia do estado de Massachusetts. Estamos exaustos, companheiros, mas temos aqui uma vitória. Pense nisso por um minuto. A lei marcial não encontrou o suspeito. Ele nem sequer estava na seção isolada de Waterton, mas em uma área próxima. As intimidadoras equipes da SWAT, polícia com uniforme militar e armamento pesado, todos os veículos armados e tanques, não encontraram o suspeito. Foram usados para aterrorizar e intimidar os cidadãos em nome de sua proteção. Foi tudo uma inédita reação exagerada. Dzhokhar Tsarnaev foi descoberto à moda antiga por um atento cidadão comum, um homem do povo, que notou algo errado em seu barco no quintal e chamou a polícia. Presidente Obama disse que o povo de Massachusetts agora deve gratidão à aplicação da lei federal e local, como se eles fossem os grandes heróis. Mas, na verdade, eles devem gratidão ao homem que chamou a polícia ao notar a lona de seu barco se mexendo na brisa. O confinamento à moda militar não foi bem sucedido em termos de encontrar o suspeito, mas teve sucesso em controlar uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas. A observação do presidente certamente fortalecerá na mente dos cidadãos americanos a noção de que eles precisam de uma grande, coordenada e esmagadora demonstração de poder policial para fazer com que se sintam seguros. Vocês pensam que veremos mais deste tipo de confinamento no futuro? Um comentarista se expressou da seguinte forma: pela ocupação efetiva de uma parte da área metropolitana de Boston, eles fizeram uma grande zombaria da Quarta Emenda. Não só fizeram busca sem mandado, como também houve múltiplos relatos ao longo do dia de apreensão de armas de fogo, dentre outras coisas. Colocando de forma mais abrangente, se um atentado do estilo de Boston acontecesse toda semana, a América ficaria aterrorizada e se tornaria um lugar bem diferente. Mas a taxa de homicídios só subiria, quem sabe, no máximo 1%. Em outras palavras, há tantos assassinatos nas grandes cidades da América e também ao redor do mundo, que as cidades já deveriam estar em confinamento em tempo integral. O fato de não suceder desta forma revela que o governo utiliza a tática de confinamento quando cumpre seu propósito, quando pode justificar a imposição de um governo autoritário, mesmo que apenas temporário. E o povo tende a tolerar poderes extremos da polícia quando percebem que é necessário e apenas temporário. Confinamento, a propósito, é um termo usado em prisões para controlar os prisioneiros à força. O interessante é que este termo tem sido usado em referência às cidades e a centenas de milhares de cidadãos e residentes comuns. O que aconteceria se tais incidentes fossem mais regulares, maiores ou mais mortais do que o atentado de Boston? Ferir ou mutilar mais de 260 pessoas não é nada bom, mas no fim das contas é um evento relativamente menor. E se a emergência persistir? Se ataques regulares desta natureza ocorressem em cidades ao redor dos Estados Unidos, ou se um ataque maior, como uma bomba explodindo em alguma cidade grande, matando milhares, o que o povo desejaria ou esperaria do governo? Baseado em sua reação à busca de Boston, eles provavelmente aceitariam a perda de toda a sua liberdade em troca de segurança. É por acaso alguma surpresa que Deus queira seu povo fora das cidades? Estas são perigosas prisões. Mas muitos do povo de Deus não estão interessados em seguir seu conselho. Reconheço que não é fácil, mas Deus promete abrir caminho para aqueles que sinceramente desejam fazê-lo. Aonde o mundo vai parar? Perguntou Guy Dixon, um funcionário de segurança e manutenção em um alojamento para mulheres. Isso é um absurdo. E esta é realmente a questão. Aonde o mundo vai parar? O mundo, meus amigos, está chegando à sua grande crise final, cada vez mais violento, assim como nos dias de Noé, antes do grande desastre natural, que destruiu o mundo por um dilúvio. Muitos deleitam-se com a violência, sejam eles criminosos ou policiais, ao vivo ou na televisão. Mas há uma razão por trás do atentado de Boston, por mais terrível e trágico que tenha sido. Eis uma declaração de Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. Ouçam com atenção. Vivemos no tempo do fim, os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente. Declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está, gradual, mas seguramente, sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Será que grandes mudanças estão acontecendo na América e no mundo? Continuando a leitura, as condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Roubos ousados ocorrem frequentemente. As greves são comuns. Cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida de homens, mulheres e crianças. Os homens têm se enchido de vícios e estão generalizados todos os tipos de males. A maior parte das pessoas não consegue enxergar que a causa do crescente crime e derramamento de sangue é o Espírito de Deus estar se retirando gradualmente. Em Boston, homens possuídos por demônios tiraram vidas humanas de forma estúpida, incluindo a de um menino de 8 anos. Houve roubo, assalto, assassinato, tudo combinado em um incidente. Estes são avisos diretos do caos e conflito que está diante do povo de Deus. Mas as consequências são designadas por Satanás para promover seus objetivos, especificamente a destruição da Constituição dos Estados Unidos e outras constituições semelhantes pelos países ocidentais que eram protestantes, os quais incluem todos os países que uma vez fizeram parte do Império Britânico. O objetivo é a centralização do controle mundial sob a liderança de Satanás. Devido ao medo e insegurança que o terrorismo causa na sociedade, os líderes nacionais e órgãos de fiscalização têm uma razão para aumentar seu controle sobre os cidadãos, minar sua constituição e remover suas liberdades. Isto agrada a Satanás e ao Vaticano. E é muito difícil argumentar contra forças maiores. Afinal de contas, o povo pensa que a única forma de perder o medo é abrir mão de seus direitos e liberdades. Basta ir a um aeroporto hoje em dia. Você tem que se submeter a buscas sem procuração todas as vezes que passa pelos procedimentos de segurança. Amigos, os americanos estão prontos para a lei marcial. Eles também estarão prontos para mais controle ditatorial sobre suas vidas quando houver suficiente medo e terror. Esta é uma das grandes lições de Boston. O povo aplaudiu as próprias pessoas que tiraram seus direitos e liberdades por um período de tempo. Isto é coisa séria, porque nos traz direto ao ponto predito pela seguinte declaração, encontrada em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. Há três coisas acontecendo ao mesmo tempo. O Espírito Santo está sendo retirado da terra, crime, imoralidade e violência em todas as suas formas têm aumentado grandemente, e os Estados Unidos estão se aproximando cada vez mais do Vaticano. Neste processo, estamos perdendo gradualmente nossas liberdades constitucionais, em nome do combate ao terror e ao crime. Estamos cada vez mais vulneráveis aos juízos de Deus e às consequências de uma sociedade corrompida. Ao mesmo tempo, Roma está estendendo as asas, esperando até que as condições estejam boas para levar os Estados Unidos a tornarem-se o poder do dragão que perseguirá o povo de Deus. Aqui está a declaração da página 451. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então, a perda das liberdades constitucionais está, profética e diretamente, ligada à crescente colaboração entre os Estados Unidos e o Vaticano. Também está ligada à retirada da influência modeladora do Espírito de Deus. Finalmente, a direção do Espírito Santo será tão seriamente rejeitada que a maioria do povo não poderá mais ouvir sua voz suave, a qual não surtirá mais efeito. Estou falando do período no qual a restrição sobre o ímpio será removida. É então que as nações decretarão uma lei dominical para proteger o povo dos juízos de Deus. Também é o momento em que Jesus cessa a sua intercessão e deixa o santuário celestial, que é também o fim do tempo da graça. Ouçam esta declaração de O Grande Conflito, página 614. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Vocês podem imaginar como será isto, meus amigos? O confinamento de Boston é meramente um indício do que está por vir. O atentado da maratona de Boston mostrou-nos quão frágeis são a vida e a tranquilidade social. O confinamento de Boston mostra-nos quão frágil a liberdade realmente é. O alvo é a derrubada da Constituição dos Estados Unidos. Então outras nações seguirão e farão o mesmo. Enquanto o foco está atualmente no terrorismo, o alvo final de Satanás é o povo de Deus. Com o tempo, ele terá o sistema estabelecido para destruir aqueles que ofereçam resistência. Ele será capaz de ocasionar tal destruição, com a permissão de Deus, que a população exigirá mais poderes ditatoriais, até mesmo sobre a religião, e clamará por leis religiosas para que a nação volte a Deus. A caçada de Boston não foi a primeira tentativa de destruir a Constituição americana. Após os ataques terroristas de 11 de setembro, a Constituição dos Estados Unidos levou um grande golpe quando os Estados Unidos começaram a praticar publicamente os mesmos princípios da Inquisição Católica Romana da Idade Média, os quais a Constituição foi planejada para prevenir, tais como tortura em prisões secretas, detenção indefinida sem direito a advogado, pressuposto de culpa e muito mais. É claro que essas coisas foram feitas contra combatentes inimigos, como eram chamados. Mas em tempos mais recentes, alguns destes mesmos princípios e outros ainda mais mortais estão sendo usados em cidadãos americanos, tais como matanças extrajudiciais ou assassinatos, revogação de proteções constitucionais para alguns tipos de crimes e etc. Isso está sendo publicamente justificado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob o pretexto de estarmos em uma guerra indeterminada contra os terroristas, e que não há problema em fazer isso a tais vilões como extremistas muçulmanos. A Constituição dos Estados Unidos tem estado sob ataques vindos de várias direções por muito tempo, até mesmo por alguns a quem é dada a responsabilidade de protegê-la. Por exemplo, em fevereiro de 2012, Ruth Bader Ginsburg, do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, foi ao Egito durante a transição para o governo islâmico. Ela recomendou que o governo egípcio olhasse para a Constituição sul-africana como um modelo para sua nova Constituição. Ela basicamente disse que a Constituição dos Estados Unidos era um documento antigo e que não era mais tão relevante. Eu não olharia para a Constituição americana se eu estivesse rascunhando uma Constituição no ano de 2012, disse ela em uma entrevista na televisão. Pode ser que eu olhasse para a Constituição da África do Sul. Se uma juíza do Supremo Tribunal tem mais respeito pela Constituição da África do Sul do que pela Constituição dos Estados Unidos, por que ela é uma juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos? Como podemos esperar que ela defenda a Constituição se ela não pode recomendá-la a outras nações em tempos modernos? E Ginsburg não é a única no tribunal que despreza a Constituição dos Estados Unidos. Há outros. Tenha em mente que há 6 católicos no Supremo Tribunal que teriam uma tendência contrária à proteção da mesma. Ginsburg é judia e deveria ter uma forte lealdade aos princípios contidos na Constituição, particularmente a primeira emenda, que diz respeito à liberdade religiosa. Afinal de contas, os judeus foram perseguidos durante séculos pelo papado, mas ela parece não ver a ligação. A juíza Ginsburg também sugeriu que o Egito olhasse para a Carta de Direitos e Liberdades de 1982 do Canadá. Acontece que a própria carta a qual ela referiu-se está sendo usada no Canadá hoje para suprimir qualquer discurso livre, liberdade de imprensa e quaisquer outras liberdades que publicamente e moralmente opõem-se aos direitos gays. Isso passa por cima da liberdade religiosa. A juíza Ginsburg disse repetidamente que considera as leis estrangeiras ao tomar decisões no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Ela acredita que a Constituição é um documento vivo e que deveria ser interpretado baseado nas necessidades dos tempos em que vivemos. Isso pode soar bem, mas basicamente abre as portas para que seja feito exatamente o que a profecia predisse: remover as preciosas liberdades contidas na Carta de Direitos quando for considerado necessário, e em casos de emergência, estabelecer controle ditatorial sobre o povo. Até mesmo o chefe de justiça conservador, John Roberts, ficou ao lado dos liberais ao desempatar e apoiar a lei inconstitucional do plano de saúde Obama. Na verdade, ele colocou-se ao lado da Igreja Católica e sua doutrina social ao fazer isso. A Igreja encoraja governos a assumir cada vez mais responsabilidade para com o bem-estar social de seus cidadãos. E a lei socialista Plano de Saúde Acessível é apenas uma das formas pelas quais isso é realizado. mas isso também significa que o governo assume mais controle sobre seus cidadãos. A Igreja Católica despreza a Carta de Direitos dos Estados Unidos e está trabalhando muito duro para miná-la em favor de um controle centralizado da sociedade nos Estados Unidos. Pode ser que o juiz Roberts consulte os bispos ou os jesuítas ou outros líderes católicos de vez em quando, por trás dos bastidores. Há muitos outros exemplos de meios pelos quais a Constituição dos Estados Unidos está sendo minada, mas estes devem bastar por ora. Do periódico Review and Herald, de 22 de novembro de 1906, lemos o seguinte: o tempo da graça não durará muito mais. Deus está retirando da terra sua mão refreadora. Por longo tempo ele tem falado a homens e mulheres mediante a atuação de seu Espírito Santo, mas eles não têm atendido ao apelo. Agora está falando a seu povo e ao mundo por meio de seus juízos. O tempo desses juízos é um tempo de misericórdia para os que ainda não tiveram a oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. No aprisco seguro, será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Amigos, Jesus ainda está no lugar santíssimo do Santuário Celestial, intercedendo por nós. Seu trabalho lá é enviar-nos seu poder para purificar nossas vidas, para que ele possa dar um fim a este pesadelo de eventos conflitantes e caos, a este mundo de pecado e violência. Não esperem por mais objeções à Constituição americana para começar a se preparar para a vinda do Senhor. Agora é o momento. Estas coisas são sinais de advertência que nos ajudam a enxergar que estamos nos aproximando do fim. Agora, amigos, para finalizar, queremos orar. Nosso Pai que estás nos céus, vemos que o mundo ao nosso redor está se tornando mais ímpio e caótico. Também vemos que estamos gradualmente perdendo nossas liberdades como a Bíblia predisse. Ajuda-nos a tomar a decisão de entregar nossas vidas a Cristo e viver cada dia para Ele. Por favor, envia-nos o Teu Santo Espírito para dar-nos poder e vitória sobre a tentação. Que nossas escolhas reflitam o amor de Deus e seu poder para vencer o pecado. Abençoa nossas famílias, abençoa nossos lares e nossas escolas. Abençoa nossas igrejas para que elas reflitam plenamente a verdade como ela é em Jesus Cristo. E daremos a Ti glória e honra. Em nome de Jesus. Amém.